Senhor presidente, senhores vereadores, novas vereadoras, ouvintes da TVA, o Radael, deputado Ismael, muito bem as suas ponderações quando você fala que a corrupção está no DNA do ser humano. Isso tem que deixar muito claro para a sociedade que corrupção, ser vergonhice, ladroeira, não está só no meio político. O meio político está sempre no destaque maior por conta da mídia, da própria mídia. Do fomento da investigação por parte das autoridades constituídas em função da própria provocação da mídia. Que, diga-se passagem, isso tem que ser feito sim. E o que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil é uma crise institucional, de ética, de moral, jamais vista na história do Brasil, ou pelo menos jamais divulgada na história do Brasil, e que nós, políticos, também estamos se perguntando aonde isso vai parar. Certamente que a população, a cada dia que liga o rádio, a TV, ele mais se decepciona, mais se surpreende com tanta bandalheira nesse Brasil. Mas o assunto que eu venho falar na manhã desta quinta-feira, senhor presidente, foi sobre os projetos de lei que tramitou ontem nesta casa. E não vou adentrar muito ao mérito, que foi o projeto sobre as parcerias público-privadas, que veio lei de origem do Executivo para aprovação nesta casa. Primeiro, a minha indignação até, com o formato que o projeto veio a plenário para votação, num verdadeiro pesar de estar nesta casa há um ano e pouco. Mas temos que salientar que há um ano e pouco parado nas comissões e não nos gabinetes de todos os deputados. Eis aí até a falta de conhecimento na hora do voto de muitos deputados. E que esperamos, sim, que a lei que aprovamos ontem nessa casa e a próxima lei do Fundo Garantidor, que será votada, discutida e votada na próxima semana, efetivamente venha contribuir com Santa Catarina e que não seja mais uma lei para estar nos anais da aprovação desta casa de origem do Executivo e que não se coloque em prática. E vou falar isso por conta da SC Parceria, que existe há mais de uma década, com uma estrutura, com um aparato técnico, com um custo governamental, e que até então não se teve notícia de sequer um contrato de parceria público-privada realizado em Santa Catarina. Votei contrário ontem, não ao mérito da lei, mas ao formato que a lei foi elaborada. Eu sempre fui um defensor nesta casa de que o poder público tem que tirar os braços de cima de algo que ele não consegue tocar por não ter dinheiro, por não ter recurso. Os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas rodovias, energia, água. Porque se o poder público não tem dinheiro para investir, ele tem que deixar com que a iniciativa privada o faça. Porque o que nós precisamos ter é o atendimento à população. E tivemos lá atrás, quando da privatização da telefonia, onde naquela oportunidade, lá na década de 90, para que se conseguisse adquirir um telefone, você tinha que vender um carro. Era o preço do carro, era o preço do telefone. E ainda não tinha. E quero dizer que eu Assim que iniciei a minha vida profissional como advogado em São João Batista, eu fiquei 3 anos no escritório de advocacia sem telefone. Eu recebi o recado por telefone do posto de gasolina que era do lado. Ó, tem um cliente aí que quer vir no seu escritório. Ele pergunta se pode ser amanhã de tarde. Então, pode ser. Então, daí o cara dava o retorno, era assim. E na década de 90. E a telefonia veio como forma de dar acesso a todas as pessoas. Hoje, quem não tem um telefone celular? Ou do telefone convencional, ou até caiu por terra. Muito poucas pessoas têm telefone convencional hoje, porque o celular tomou conta. E isso foi a abertura. E é essa abertura que nós precisamos. Nós precisamos dessa abertura, nós precisamos o capital privado ser investido na sociedade para que as pessoas tenham benefício. E a lei, ontem aprovada nesta casa, tomando como base a lei das parcerias público-privada federal, ela vem ao encontro de tudo isso. Mas o formato, a abertura, nós não concordamos e por isso que nós votamos contrários. Então, só para salientar de que nós temos que buscar o desenvolvimento, sim. Nós precisamos ampliar a economia. A economia tem que voltar a acelerar. Precisamos de emprego. Precisamos fomentar a iniciativa privada a ter vontade de explorar equipamentos públicos. E ontem, quando se falava aqui, parece que este deputado era contrário. Quanto ao transporte coletivo, BRT, na Grande Florianópolis, eu sou muito favorável, eu passo esse sofrimento todo dia com essa via expressa. Eu moro em São José, que é o miolo dos problemas. Biguaçu passa por dentro de São José, Palhoça passa por dentro de São José, quem sai de Florianópolis tem que passar por dentro de São José, ou seja, quem está tendo o maior problema de mobilidade urbana na Grande Florianópolis é São José, que está no meio de todo mundo, além da nossa BR-101, que se tornou uma avenida de São José. Então, para colocar a todos os ouvintes, a todos os senhores deputados, e até mesmo ao governo do Estado, que tenho certeza que lá atrás, nas entrelinhas e no seu gabinete, ele não concorda com os termos da proposição que foi votada nesta casa na tarde de ontem. Mas não estou aqui para falar pelo governador, agora está lá para o governador sancionar. Sancionar nos termos que ele mesmo propôs e mandou esta casa. Então, senhoras e senhores deputados, temos a certeza que a economia tem que voltar a ser acelerada assim, que é o capital privado que vai fazer com que a economia tenha um aquecimento. Certamente que a abertura de capital ou de parceria público ao privado é sim o encaminhamento que tem que ser dado. O poder público não suporta mais, o poder público ficou muito pequeno perto das demandas. E com a palavra, os nossos municípios, que não têm hoje nada mais do que investir, só o cumprimento de pagamento de folha e dos programas sociais que são criados lá em cima e vêm de para baixo na imposição do cumprimento, já é o suficiente para levar todo o orçamento. O poder público está sucateado, os prédios públicos estão sucateados, não há investimento para a melhoria de educação, de saúde, da própria segurança, da assistência social, habitação, ou seja, aquela necessidade premente e aquela necessidade diária de cada cidadão para que ele tenha melhores condições de vida dentro da sua sociedade. E também a situação do emprego, que hoje estamos com 14 milhões de desempregados no Brasil. Sem emprego não há dignidade, sem emprego não há saúde, sem emprego não há educação. Sem emprego, nós não vamos ter uma sociedade equilibrada. Então, essa é a nossa manifestação na manhã desta quinta-feira, senhor presidente, a todos os nossos catarinenses e ouvintes. Muito obrigado.